lá fora.
Bom dia, ouvintes da Rádio UEL-FM. Eu sou a Thaís Artoni, trabalho na Assessoria de Relações Internacionais da UEL. Eu estou aqui hoje com a professora Marleide, coordenadora do NEAP. Bom dia, professora Marleide, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui nessa coluna tão especial, falando um pouco das nossas atividades previstas aqui para o mês de novembro.
Maravilha, obrigada, professora. E estamos aqui também com o professor Richard, do NECJ, Núcleo de Estudos em Cultura Japonesa. Bom dia, professor.
Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui. Espero que seja uma manhã muito prazerosa para todos nós, para nós aqui e para os ouvintes também.
Maravilha! Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar com vocês a respeito do FORINTER. O que é o FORINTER? Fórum de Internacionalização da Universidade Estadual de Londrina. Esse é um evento que já acontece há muitos anos, nós estamos agora para lançar a 5ª edição. Ele tem o intuito de apresentar à comunidade da UEL e à comunidade externa as ações de internacionalização, ações de multiculturalidade, de plurilinguismo, de internacionalização em casa, que acontecem aqui na UEL todos os dias, diariamente. Eu estou aqui com a professora Marleide e o professor Richard, justamente porque os núcleos que eles coordenam estão vinculados à Assessoria de Relações Internacionais, como os ouvintes aqui recorrentes da coluna já devem saber, e eles vão falar um pouquinho sobre as ações que eles terão em seus respectivos núcleos durante o FORINTER. Mas antes, gente, vou falar para vocês um pouquinho como que vai acontecer o evento esse ano. Para quem não conhece, esse evento, nos anos anteriores, ocorreu de forma, digamos, isolada, então como um evento próprio. Desta vez, pela primeira vez na história da UEL, o FORINTER estará integrando a semana integrada, né? A semana de eventos integrados. Então, quem é aluno, docente, servidor da UEL já conhece a semana de eventos integradas. É a semana que reúne o EAIC, o Proensino e o Porextenso, né? Então, esse evento, ele tem o objetivo de trazer para a comunidade, apresentar para a comunidade as pesquisas que estão em andamento, as ações de extensão, as atividades de ensino, com palestras, workshops, enfim, todos os tipos de atividades acadêmicas que podem ocorrer. A programação deve sair em breve, vocês podem acompanhar aí no Instagram da Ari. E dessa vez, né, neste ano, a gente, a Ari, vai se juntar a esses eventos e o FORINTER, ele vai ocorrer de maneira transversal a esses eventos. Então, o nosso slogan aqui para esse ano é justamente internacionalização como ação transversal aos eixos do ensino, da pesquisa, da extensão e ainda da inovação, né? Nesse evento, né, ouvinte, você pode estar se perguntando, quem pode participar? Todos. Então, toda a comunidade UEL e também, aqui fica o convite, a comunidade externa, né, que venha conhecer as ações que ocorrem aqui dentro da universidade. Nós, da Ari, estaremos apresentando, no dia do EAIC, a Mostra de Internacionalização. Então, nessa mostra, estarão expostos nos diversos centros de estudos banners com pesquisas, ações de ensino, ações de extensão, todas aquelas atividades dentre esses eixos que têm algum cunho de internacionalização. Esses banners estarão aí expostos principalmente no dia do EAIC, que será o dia 11 de novembro, e também, né, continuarão sendo expostos aí até o final do evento, até o dia 14 de novembro, né? Então, é uma semana inteira, tendo abertura no dia 10, início das atividades no dia 11, até o dia 14. No dia 12, nós teremos as ações do Porextenso. Então, a Ari e os seus parceiros estarão apresentando algumas ações de extensão, como, por exemplo, o curso de português, que é desenvolvido pelo pessoal aqui da Universidade Estadual de Londrina em parceria com a Cáritas. Também a aplicação do exame CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência em língua portuguesa. Então, como que isso é feito? Qual a importância dessas ações para a comunidade externa e interna? Estaremos apresentando aí no dia do Por Extenso. No dia 13, que é o dia do pró-ensino, teremos apresentações de relatos de estudantes da UEL que realizaram mobilidade acadêmica, foram para o exterior, para os mais diversos países do mundo, alunos das mais diversas áreas do conhecimento. E aí, no dia 14, que é a sexta-feira, nós teremos um dia um pouquinho mais concentrado para as ações de internacionalização. E nós vamos começar esse dia com os workshops justamente dos núcleos que eu tenho aqui comigo hoje. Então, agora eu vou convidar os professores a falar um pouquinho sobre os workshops que eles estarão apresentando nesse dia, o que vai acontecer. Enfim, gente, então agora eu convido vocês a falarem. Vamos começar aqui com a professora Marleide. E aí, professora?
Bom, nós estamos preparando uma programação toda especial, né, para essa semana. O mês de novembro é um mês bastante importante para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Então, a gente já começa ali um mês, né, com o Novembro Negro na UEL, com várias inserções, com várias atividades, né, a gente já começa já no dia 1º. A temática perpassa as nossas ações todos os dias ali no núcleo, com palestras, oficinas, mas o mês de novembro é um mês muito especial, muito festivo, um momento de reflexão, de discussões e de debates, né. Então, para o fórum, nós estamos preparando algumas oficinas, né, aí de escrevivência, tranças e ancestralidade, estamos ali com outras temáticas também. Teremos ainda o café intercultural, né, que marca aí um momento de integração, de socialização. Teremos lançamento de livros, né, alguns autores londrinenses que estarão conosco ali, né, lançando seus livros, o professor Jefferson Livato, né, a escritora Jo Virtuan, a Jaqueline, com uma obra de afrofuturismo. Então, nós temos algumas, né, algumas atividades especiais para essa data, que também vai integrar as ações do Novembro Negro. Então, a Universidade, o NEAB, estará aí se movimentando com várias ações durante todo o mês de novembro. É só acompanhar a nossa programação, que tem muita coisa especial. Tem literatura, tem música, tem teatro, tem palestras. Então, os ouvintes estão todos convidados a acompanhar a nossa programação.
Olha, gente, que legal, hein? Um mês recheadíssimo aí para o NEAB, né? De muitíssima importância. E aqui no For Inter, então, teremos essas ações que a professora Marleide já citou. Lançamento de livro, café, workshops. Enfim, acompanhe, então, o NEAB no Instagram para saberem de toda a programação do mês de novembro, que vai aí muito além, né, do evento do For Inter. E acompanhem a Ari também para vocês ficarem sabendo as datas e horários certinhos dos workshops do NEAB e também do Café Intercultural, que neste mês vai ocorrer no NEAB. E agora, então, eu passo a palavra para o professor Richard. E aí, professor, o que teremos do NECJ?
Bom, no NECJ, no decorrer do último ano, desde 2024 até agora, nós temos realizado uma série de oficinas, de cursos, de palestras, enfim, uma série de atividades culturais relacionadas à cultura japonesa, seja no âmbito da cultura japonesa de uma maneira mais ampla, seja dessa cultura japonesa tal qual ela se aclimatiza aqui na região do norte do Paraná. E para o For Inter, especificamente, no dia 14 de novembro, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, eu nem sei se eu poderia ter falado o horário.
Pode sim.
Mas enfim, nós teremos dois workshops bastante cirúrgicos a respeito de cultura japonesa. Um é intitulado Haiku, Poesia Breve, Tempo e Natureza. E o outro workshop é intitulado Shodo, Caligrafia com Pincel, Subjetividade e Arte. Só para falar um pouquinho desses dois workshops, eles são bastante introdutórios. Ao longo de uma hora não dá para a gente fazer algo como se fosse um curso, porque essas duas artes são artes tradicionais do Japão que demandam todo o investimento de uma vida, uma certa forma de transmissão do saber, por aí vai. Mas nessa uma horinha, nesse tempo rápido, a gente vai introduzir essas duas artes. Uma, essa questão do haiku, que é a poesia breve na cultura japonesa, uma das modalidades poéticas existentes no Japão, é de uma poesia bastante breve, tanto que ela tem 3 versos. O primeiro verso, geralmente com 5 sílabas, vamos chamar assim de uma forma didática, que é o morá. O segundo verso com 7 sílabas e o terceiro verso com 5 sílabas. Então, assim, é bastante curto quando a gente vê traduções de haikus. Aqui no Ocidente é chamado de haikai, mas originalmente é haiku. Por exemplo, de um poeta japonês chamado Matsubasho, quando nós vemos traduções, fica como algo como o sapo pulou no lago, o antigo lago. E aí nós nos perguntamos, meu Deus, o que que é isso, né? Porque é um grande mistério para nós. Mas a ideia do haiku é justamente que se faça uma poesia breve, contemplando o presente. Ele é muito voltado para o presente imediato e até para elementos prosaicos, não é? E geralmente atento a essa questão da passagem da natureza, principalmente a estação do ano, as estações do ano. Não é à toa que o haiku tem uma expressão que é chamada de kigo, que é uma expressão de natureza, literalmente a expressão de natureza. E por outro lado, nós teremos também essa oficina de shodo, que é escrita de ideogramas, geralmente, mas também de certos caracteres do alfabeto fonético japonês com um pincel japonês, né? Com tinta japonesa também chamada sumi, de uma maneira geral. E o shodo também é algo pouco familiar entre nós, porque a gente se pergunta, meu Deus, por que que você escreve uma letra e coloca na parede de casa, ou na parede do templo, ou na parede da academia? Mas é algo que é característico da cultura japonesa. Ele é tanto voltado para uma certa comunicação, quando você insere, por exemplo, um kanji, que é o ideograma, suponha, de felicidade, mas também ele é voltado para uma questão artística, porque existe uma certa estilização, uma certa estetização desse ideograma, e também ele tem um terceiro elemento atrelado aos outros dois, que também é uma manifestação da subjetividade do calígrafo. Então é como se o calígrafo, por meio da ponta do seu pincel, pudesse expressar justamente a sua subjetividade. Então, a gente vai tentar mergulhar um pouquinho nesse lago antigo chamado Shodo e Haiku.
Gente, que maravilha! Olha que poético, hein? Amei a apresentação do professor Richard. Fiquei morrendo de vontade de participar dos workshops. Espero que você, ouvinte, tenha ficado também com essa vontade. Então, pessoal, as duas temáticas de workshops, porque serão 4, né, 2 para cada núcleo, estarão ocorrendo no dia 14 de novembro. A programação vocês podem conferir no Instagram da Ari, @ari.el. E além disso, no dia 14 também, para finalizar, apresento aqui para vocês, nós teremos pela primeira vez na UEL também a atividade chamada Vila Cultural. Então, no dia 14, no RU, no horário do almoço, nós teremos o que nós chamamos de vila, justamente. Quem conhece o RU da UEL sabe que ele tem uma praça ali na frente, perto da entrada do restaurante. Essa é uma praça com um formato circular. Então, nós vamos montar estandes nessa praça, cada estande com um país diferente que tem presença na Universidade Estadual de Londrina. Então, teremos estande do Congo, teremos estande do Japão, teremos estande da Costa Rica, teremos estande do México, entre outros, né? Quem está preparando esses estandes são os estudantes aqui da UEL e eles têm aí ideias bem legais. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas teremos música, teremos dança, teremos vestes tradicionais, teremos mil e uma atividades aí envolvendo cada uma das culturas. Então, você que tem interesse em expandir os seus horizontes, em conhecer mais esse universo multicultural que mora aqui na Universidade Estadual de Londrina, venha, participe dos workshops, esteja presente na Vila Cultural, conheça aqui os múltiplos países que a gente tem aqui na UEL, e fica o convite para vocês, então, pessoal, a prestigiarem o Fórum Inter e a participarem da Semana de Eventos Integrados como um todo. Eu me despeço por aqui, muito obrigada, professora Marleide, muito obrigada, professor Richard.
Eu que agradeço o convite e até breve.
Muito obrigado pelo convite e convido todos a participarem do evento. Até breve, pessoal.
Mundo afora. A coluna Mundo Afora é uma produção da ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em parceria com a Rádio UEL. Na produção e apresentação, a assessora de Relações Internacionais, professora Viviane Baggio Furtoso, e Thaís Artoni, do setor de cooperação da ARI.